Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, estamos de volta para mais um Memória e Liberdade. A rúbrica desta semana é com José Manuel Tarroso Gomes, ele que nasceu em Braga em 1948. Advogado de profissão, é filho de José Jorge Tarroso Gomes, que fez parte dos Democratas de Braga em oposição ao Estado Novo. Cresceu e viveu num ambiente onde a luta pela liberdade era uma realidade diária e com 13 anos já estava precisamente ligado à oposição democrática. Doutor José Manuel Tarroso Gomes, muito obrigada por participar nesta nossa rubrica da RUM a propósito destes 50 anos do 25 de Abril de 74. Só no início deste percurso já conseguimos perceber que terá com certeza recordações muito ricas deste período. Recorda-se precisamente desses primeiros momentos em que começa a ter essa consciência política, provavelmente através do seu pai, da sua família, não é?
Muito obrigado pelo convite. O que lhe posso dizer, efetivamente, é que nasci e cresci numa família republicana e de oposição democrática e, portanto, a minha visão do regime anterior era uma visão sempre do lado da oposição. E não tinha dificuldades nenhumas em participar em eventos de oposição porque o ambiente familiar era esse. Portanto, fui sempre protegido por esse lado e, portanto, tudo em que participei foi para mim fácil. Não tive a revolta da família, não tive a revolta, a censura da família.
Ou receio mesmo.
O receio da família. Portanto, digamos que tive um percurso fácil nessa.
É logo desde muito jovem, não é? Com 13 anos que começa esta sua ligação.
Porque as nossas, a oposição democrática reunia-se de 4 em 4 anos quando o regime anterior permitia eleições. Houve eleições em 61, foi a minha primeira, digamos, intervenção, a primeira vez que apareço numa sessão da oposição democrática, depois em 65, depois em 69, mas estava em Coimbra, portanto dividi-me entre Coimbra e Braga no ano de 69, e depois em 73, que foram as últimas eleições do regime anterior, em outubro. Normalmente era em outubro, no outubro, novembro, as eleições do regime anterior.
Né? Já vamos falar um pouco mais sobre estas eleições. Antes disso, vai estar para o Liceu Santo de Miranda, em Braga, que é também...
Sim, entrei em 59, no Santo de Miranda.
Uma escola onde muitos jovens, da altura, tinham precisamente essa...
E aí posso-lhe já dar conta de um... Estou aqui a pegar num texto.
Sim.
Que me foi fornecido por um amigo meu militar que estava na Comissão de Extinção da PIDE. A minha primeira ficha na PIDE, pelo menos o que tenho aqui na minha posse, resulta de um ato académico do Liceu Sá de Miranda. Em 1965 havia no Sá de Miranda, mas não é do meu tempo, uma associação académica que foi extinta pelo regime fascista nos anos 40. E com a obrigação das pessoas pertencerem à Universidade Portuguesa e não haver associações académicas. Mas essa associação académica tinha uma bandeira. E essa bandeira estava guardada no átrio da reitoria. Em 65 havia haver uma homenagem, uma cerimónia em Braga por causa do 1 de dezembro, e o reitor do Sá de Miranda, um homem ligado ao regime anterior, queria que essa bandeira fosse exibida com os estudantes. Os estudantes disseram que não. Ou há associação académica, ou não há bandeira. E reuniram-se num café, que chamava-se Bristol, que era no antigo Teatro Circo. O Teatro Circo tinha, onde esteve até há pouco, uma dependência bancária.
Sim, sim.
O Teatro Circo tinha um café, que tinha uma desculpa, isto à parte, uma atividade curiosa. Durante as sessões de cinema, o café fechava para a rua e abria para o interior do cinema. Acabava o cinema, o café fechava para o interior do cinema e abria para a rua. Chamava-se esse café Bristol. E nós estudantes, estamos em 65, reunimos lá e dizemos, ou há associação académica ou a bandeira não sai. Isto deu um problema dos diabos, fomos levados pela polícia para o governo civil, dois dos meus colegas estiveram mesmo detidos e a PIDE relatando esse fenómeno, estou a ler
sim, força.
Aquilo que o chefe da brigada José Correia de Carvalho na altura escreveu, e dizia: o reitor do liceu informou, porém, que depois de uma conversa que teve com o Manuel António, que era um colega meu que já faleceu, e o Camilo que, é um, que está aí,
o Camilo Silva,
tudo acabará em bem, pois eles, depois da sua explicação que lhes foram dadas pelo mesmo reitor sobre problemas levantados, prometeram comparecer e tal. Isto é já uma fase seguinte. Pois, mais informou este que, segundo conversa com os alunos, notou neles uma nítida influência estranha, dadas as perguntas feitas e objeções apresentadas, influências que atribui mais diretamente ao Dr. Humberto Soleiro. Por saber das ligações que ele mantém com alguns estudantes, nomeadamente Manuel António, e depois aqui refere, isso não vou fazer muito perder tempo com isto, mas refere, na relação junta, ele faz uma relação de todos os estudantes que tiveram nessa reunião, destacar os nomes dos estudantes José Manuel de Castro da Silva e Couto e Aristides Couto, ambos filhos do conhecido posicionista doutor Aristides da Silva Couto, que era um advogado de Vila Verde, um homem ligado à oposição de Vila Verde, Luís Manuel de Figueiredo Branco, filho do Dr. Guilherme Branco, também ligado à oposição, e José Manuel Igreja Tarroso Gomes, filho do Dr. José Jorge Pereira Tarroso Gomes, igualmente destacado elemento posicionista de Braga. Portanto, isto é a pida preocupar-se com uma simples reunião de estudantes a discutir a eventualidade de usar ou não uma bandeira.
Portanto, Isto define
o que era o regime anterior.
Exatamente.
A mesquinhez do regime anterior.
A propósito dessa situação, há pouco referia também, o seu nome é mencionado aqui num relatório da PIDE, teve também contactos com a PIDE?
Nunca. Não. Nunca diretamente. Todas as reuniões que nós tínhamos da oposição democrática, normalmente no escritório do Dr. Humberto Soeiro, viemos depois de 25 de Abril a saber que tínhamos dois informadores da PIDE lá dentro. A PIDE esteve em todas as nossas reuniões e sabia tudo o que se passava. Daí aquele episódio que lhe poderei referir do 31 de Janeiro de 74.
Já no Teatro Circo,
já no Teatro
não é?
Circo. E eu fui indicado nessa reunião para ler um texto sobre a Guerra Colonial.
Uhum.
Mais tarde, o Dr. Humberto Soeiro meditou sobre o assunto e disse: não deves ler o texto, porque nem não fizeste o serviço militar e vais já compulsivamente para a tropa. Isto foi abafado. Foi um colega do Dr. Lester Gonçalves que foi ler o texto no Teatro Circo. Mas o que é certo é que a informação estava na PIDE. E eu, na primeira incorporação seguinte, que era em Abril de 74, entrei em Mafra no dia 23 de Abril de 74, estava essa... colocada obrigatoriamente na...
Ou seja, acabou por não ler o texto, mas sabiam que era...
A informação chegou à PIDE. Portanto, porque eles estavam lá presentes nas reuniões.
Exatamente, eles eram, trabalhavam muito bem esse aspecto, não é?
Tivemos sempre dois elementos que nós não suspeitávamos, que eram informadores da PIDE, nas nossas reuniões.
Ainda nestes contactos do Liceu Sá de Miranda, há também outros contactos que faz, lá está esta referência que coloca de Humberto Soeiro e das reuniões que aconteciam no seu escritório. Havia reuniões que aconteciam nas casas,
sim,
nomeadamente de alguns advogados, não sei se foi o caso... Da casa do seu pai?
A casa do meu pai não, porque era um apartamento, não, é? Não dava. Mas havia casas onde nos reuníamos. Sim.
Ou seja, acabava também por participar nessas reuniões?
Participei
com
em algumas reuniões. Em algumas reuniões.
Uhum.
As reuniões ocorriam basicamente nos períodos eleitorais.
Exato.
Que era um mês, porque o resto não eram permitidas, já naturalmente interrompidas. A única forma, a única abertura que o regime nos dava, passa a expressão de abertura, era podermos reunir no âmbito da campanha da oposição democrática. Qualquer reunião que fizéssemos fora desse contexto era imediatamente interrompida e as pessoas levadas para a polícia. Não é?
Sentiu
portanto,
também
não era fácil reunir, não é?
Claro. Ainda no Liceu Sá de Miranda, isto podemos quase que dizer que nessa altura quem estava no Liceu Sá de Miranda também, nomeadamente, seriam sobretudo famílias... alunos de famílias com outras possibilidades financeiras.
Sim, havia...
Havia aqui quase que uma distinção, não é?
Portanto, o ensino estava... O Liceu Sá de Miranda, no meu tempo, isto é, a partir de 59, abrangia os concelhos não só de Braga, mas Vila Verde, Barcelos, e toda a região aqui do distrito de Braga, com exceção de Guimarães, já. Mas antes disto, isto é, no início dos anos 50, não havia, só havia um único liceu em toda a província do Minho, que era o de Braga.
Ou seja, desde o Alto Minho que todos esses jovens vinham estar para o Liceu Sá.
Vinham todos, portanto, quem estivesse em Viana, quem estivesse em Guimarães, quem estivesse em Fafo, vinha para Braga estudar. E, portanto, eram, estamos a falar de 1000 e poucos alunos, não é? Era um ensino muito selecionado, muito restrito e apenas acessível. Basta ver, percebemos hoje o que é ter um filho deslocado, um estudante deslocado.
Exatamente.
Essas pessoas tinham que se deslocar para Braga. E, portanto, ficava caríssimo estudar no liceu. Só uma pequena percentagem da população é que conseguia ter acesso ao liceu.
Uhum.
Depois havia o ensino técnico, que eram as escolas de técnicas comerciais e industriais, que eram feitas para a população com menos, que iria para o mercado de trabalho. Portanto, havia, de facto, uma grande distinção e uma grande separação logo aos 10 anos entre quem tinha um futuro assegurado, porque quem fizesse o curso liceal bastava ter o antigo 5º ano, isto é, o atual 9º ano, já não digo, o liceu tinha só 7 anos, né? Portanto, correspondia ao 12º, ou 11º, acho. Quem tivesse o 5º ano tinha emprego garantido nas companhias de seguros, nos bancos, na função pública, o simples 5º ano. Com o 7º ano, portanto, com o 11º ano atual, tinha um escalão mais alto, já podia dar aulas, e se fosse convocado para o serviço militar, que era obrigatório, já ia para o posto de oficial. A pequena minoria que ascendia à universidade tinha emprego garantido onde quisesse.
Que, portanto, é o seu caso,
que é o meu caso,
vai depois para Coimbra.
Acabando o curso de Direito, e acabei em 73, se quisesse ser juiz era juiz, se quisesse ser procurador era procurador. Dito assim não é bem a verdade, porque na altura a carreira começava no procurador e depois é que se ia para juiz. Portanto, mas tinha lugar garantido, se quisesse ser notário tinha lugar garantido como notário, como conservador ou como advogado. Portanto, não tinha dificuldade nenhuma.
Claro.
E se, entretanto, tivesse dificuldade em instalar-me, podia dar aulas em qualquer sítio. Havia uma cadência enorme de professores.
Que era qualquer, sempre outra segurança. Portanto, nesta sua passagem.
Portanto, era garantia de pleno emprego, claro, a licenciatura.
A sua passagem pela Universidade de Coimbra, onde vai para o curso de Direito, é uma passagem também muito importante. Acaba por participar, por exemplo, na crise de.
Da crise de 69, exatamente, de 1969. Digamos que o que nos alertou em Coimbra, em termos da maioria dos estudantes, para a necessidade de refazer alguma coisa, foi o maio de 68 em França. Nós estávamos ainda a viver as notícias que vinham de França, e isso também incentivou a movimentação estudantil.
De que forma é que foi a sua participação nesses momentos?
Éramos, digamos, 90% dos estudantes de Coimbra participaram, portanto, eu estive numa Assembleia Magna que decidiu a greve a exames, por causa da prisão do Roberto Martins e de outros colegas. Estávamos 5 mil alunos naquela Assembleia, não é?
Seja,
só 100 e tal votaram contra, não é?
Era uma movimentação...
Era uma movimentação plena. Não é?
Que momento particular é que recorda da sua passagem por Coimbra?
Sobretudo isso, vou-lhe dar um momento que tem que ver. Aliás, ainda ontem saiu um livro do Manuel Alegre. Eu digo, posso dar conta deste apontamento. Em 69 havia eleições e participei, quer na posição democrática de Braga, nos dias que vinha a Braga, mas depois em Coimbra, onde estava também, ia preparar a época de exames de outubro, porque a greve em 79 por causa da crise académica.
Sim.
E em outubro os exames, já se podia ir a exames. Bom, participei na campanha eleitoral da oposição democrática de Coimbra, e o regime anterior era tão perverso que não distribuía que os votos, cada lista tinha que ter os seus votos. Isto é, se eu, oposição democrática, quisesse ir às eleições, eu tinha que imprimir os votos e distribuí-los casa a casa. Portanto, muitas vezes nem conseguíamos votos com papel igual ao da União Nacional, porque a imprensa nacional que imprimia os votos da União Nacional dizia que o papel tinha esgotado. E, portanto, só nos forneciam um papel de cor diferente para saber exatamente, e para intimidar, que quem fosse votar na oposição era identificado.
Exatamente.
Portanto, acontecia isso. Bom, portanto, tínhamos andado de casa em casa a distribuir os votos. E eu e um grupo de eu e mais dois oposicionistas, fomos de, barrer um bairro de Coimbra chamado Montes Claros para entregar de casa em casa os votos. E aconteceu esta cena que tenho que contar. Entramos numa casa, batemos à porta, saiu uma senhora não muito alta, porque me parece 1,60m. E nós explicamos, nós somos da oposição democrática, estamos a defender a democracia, queremos um regime aberto, mais tolerante, e ela, a senhora, em silêncio, ouviu-nos até ao fim. No fim disse: sabem quem eu sou? Sou a mãe de Manuel Alegre. Caímos. Completamente. Isto aconteceu. Então, fomos bater à casa da família de Manuel Alegre a divulgar o que era a oposição democrática. Está a ver isto? É um episódio caricado.
Depois desse seu percurso académico particular, regressa a Braga em
1973.
E chega para fazer o seu estágio?
O meu estágio de advocacia, exatamente. Comecei o estágio. Com o meu pai, né, que era...
Sim, e como é que é esse período até 74? Temos aqui esse episódio.
É muito curto, portanto, reunimos em 73. A oposição democrática entendeu que não tinha condições de ir às eleições e, portanto, não se apresentou às eleições. Portanto, reunimos e 73, portanto, estamos a falar em 73.
Em janeiro de 74
vamos comemorar o 31 de janeiro e então vamos fazer a tal sessão no Teatro Circo.
Mas assistiu à sessão?
Assisti. Eu tive uma cena também muito bonita. O Dr. Lester Gonçalves, que foi o que foi ler o texto sobre
a guerra
colonial, ao ler o texto, nas nossas sessões públicas tinha sempre a polícia lá dentro. O comandante da polícia interrompeu: não pode ler esse texto. E avançou, subiu ao palco do Teatro Circo, pelas escadas laterais, para lhe arrancar o texto. O Lester não deixou arrancar o texto e caíram ambos no fosso da orquestra. Pronto, toda a gente se levantou, cantou o hino nacional e acabou aí a sessão de 31 de janeiro. Mas é curioso, é a primeira vez que não há consequências. Ninguém dali saiu preso.
Depois daquela situação.
Notava-se o fim do regime.
Já
essa sensação que dá essa sessão do 31 de janeiro no Teatro Circo é que o regime estava muito próximo. E logo a seguir acontece março e depois acontece abril, não é?
Exatamente.
Mas percebia-se, havia qualquer coisa no ar.
Porque a própria inibição. As pessoas mais informadas é que conseguiam sentir.
A própria inibição da polícia em levar aquilo para a frente, em pegar as pessoas e levá-las para a polícia.
É um sinal.
Foi um sinal. Na altura não percebemos, não é?
Mas depois conseguiram entender. Fala aqui desta questão, não lê o texto a propósito da guerra colonial, mas sabe-se que era suposto vir a lê-lo. E é chamado para cumprir o serviço militar.
Primeiro, havia 4 turnos, por causa das guerras da África, um em janeiro, um em abril, outro em julho e outro em outubro. O primeiro turno a seguir fui logo incorporado. E tentei, por vias travessas, tentar adiar. Disseram: não pode, tem informação negativa da PIDE.
Ou seja,
não conseguia o adiamento. Tentou fazer um estágio, vou interromper o estágio a meio e peço o adiamento para outubro. Não consegui. Com a informação exata desse. Não, tem informação negativa da PIDE.
E cumpre o primeiro dia do serviço militar um dia antes
da Revolução.
Da Revolução. Como é que se sentiu quando foi para lá e percebeu que não conseguia adiar?
Nós, licenciados, entrávamos em Mafra com 24, 25 anos, portanto, com o curso feito. Quem nos comandava normalmente eram os jovens oficiais que vinham da academia. Portanto, eu entro no dia 23 à noite em Mafra, o que me vai comandar, o que vai ficar com o meu pelotão, chamamos assim, é um jovem oficial de 20 anos, 21 anos, 22, não teria mais que isso. Nós, que vínhamos da experiência académica, maduro já do percurso universitário, vimos uma pessoa muito nervosa. E comentámos uns para os outros, enfim, olha, este está feito, está no papo, usando a nossa linguagem académica. Percebíamos que o nosso futuro chefe ia ser fraco. Ele estava nervoso, porquê? Porque ele sabia que estava, como os outros, mobilizado para ocupar a rádio televisão portuguesa. Aquele grupo de oficiais foi ocupar a RTP no dia, na noite de 24 a 25 e, portanto, estavam tensos. Dá-se o 25 de Abril, enfim, nós assistimos através da televisão e lá dentro, enfim, para a rádio, etc. E quando ele regressa a 28, vem cheio de força, então nos cabe do corpo, do canastro e disse: vocês pensaram que eu tinha medo? Não, não tinha medo. Estava receoso com aquilo que ia acontecer. A partir de agora vamos trabalhar. E puxou-nos bem pelo físico.
Ou seja, teve mesmo de continuar mais algum tempo.
Teve mesmo mais serviço militar. Continuei, depois vim para Braga. Passei aqui os 75 em Braga. Uhum. Portanto, já como oficial miliciano, não é? Mas estive aqui no quartel.
Uma garantia era que já não ia para a Guerra Colonial.
Não, isso não foi para a Guerra Colonial e apanhei as chamadas campanhas de dinamização do MFA. Participei em várias. Em 74, depois sobretudo no branco quente de 75, havia muito pouco, a polícia tinha muito pouca autoridade e éramos nós constantemente a ser chamados. Tive que ir a várias fábricas. Cheguei a intervir numa altercação no Liceu de Dona Maria II. Portanto, tive que lá ir, fui chamado. Estávamos a ser chamados para tudo. Não é? A cada momento, nós no quartel éramos chamados para. Porque a PSP não era respeitada, nem a GNR.
E os militares tinham outra postura. Acaba por falar aqui um pouco sobre esse 25 de Abril de 74, que é muito particular, porque acaba por não ter nenhuma participação, não é?
É isso. Não tenho nenhuma visão, a não ser...
Pela televisão. Estava a ouvir rádio quando...
Sim, estávamos a ouvir rádio. E estávamos na expectativa, havia uma grande dúvida de que tipo de golpe era aquele. Só na tarde de 25 é que nós começamos a perceber o sentido. Uhum. Não tínhamos nenhuma informação, até porque os militares que pertenceram ao MFA, que pertenciam, saíram de Mafra e não tínhamos essa
informação.
Estivemos na expectativa até muito, muito tarde, dia 25 de Abril.
Como é que comemora esse momento em que percebe que o regime cai?
Sobretudo com um grande alívio. Percebíamos que aquele momento tinha que chegar, não sabíamos que ia chegar tão cedo. Mas com grande alívio, claro. Uhum.
Olhando também para todo esse seu período que acaba por viver antes da queda do fascismo, há algum momento particular que lhe venha muitas vezes à memória?
Sim, não, não...
Porque acabou por ter muitas vivências, não é?
Sim, mas não...
não consegue identificar.
Não consigo identificar, não é? Uhum. Posso lhe referir um, mas não assisti diretamente. Houve vários congressos de republicanos em Aveiro, né? Três congressos, houve um em 57, houve um segundo em 69 e um terceiro em 73, precisamente. E a seguir, os democratas de Braga, que, aliás, o meu pai que participou nesses congressos e até fez uma comunicação, e houve aqui uma reunião em Braga. Eu não estive presente nessa reunião porque estava em Coimbra ainda a acabar o curso, estamos a falar de maio de 73, para explicar as conclusões do congresso. Imediatamente essa reunião foi interrompida pela polícia, lá está, os estados informadores a dizer, está ali uma reunião em tal sítio. As pessoas foram todas identificadas e foram todos multados por estar numa reunião ilegal. Ninguém pagou a multa. O meu pai e outros advogados presentes recorreram, quer deles, quer dos outros que tinham a multa, para o Tribunal de Braga. E o Tribunal de Braga, a multa inicial era 250 escudos. O Tribunal de Braga, um juiz ligado ao regime, multou-os, subiu a multa para 1.200 escudos. Recorreram para o Tribunal da Relação do Porto. E em janeiro, engraçado, de 74, vem a decisão que os absolveu. De maneira que é também um outro sinal.
Era um outro sinal.
Conseguiu-se uma decisão, mas quer dizer, multados por estar numa reunião que não estava autorizada. Estamos a falar de uma comunicação num congresso que tinha sido autorizado. Apenas comunicar os resultados, as conclusões do congresso. E a seguir, o tribunal a gravar a multa de 120 escudos para 1.200, ao Ferreira, 1.200. 1.500 escudos.
O Dr. José Manuel Torres Gomes acaba por não participar nas comemorações do 26 de Abril aqui em Braga, onde com certeza muitos colegas...
Pois é, exato, eu não tenho... Sempre que me falam do 25 de Abril, tenho muita dificuldade, estava em Mafra, fechado.
É, no fundo, quase que um lamento, não é? Não podia fazer nada, podia, mas acabou por viver tanta coisa e esse momento...
Pronto, mas não, esse momento esteve fechado. A ironia do destino.
Exatamente. Muito, muito bem, muito, muito obrigada pelo testemunho. Então, o testemunho deste Memória e Liberdade de José Manuel Tarroso Gomes, ele que nasceu em Braga em 1948 e que ao longo da sua vida teve sempre fortes ligações precisamente com este movimento dos democratas de Braga em oposição ao Estado Novo. Regressamos na próxima semana, na próxima segunda-feira, com mais um testemunho. Até lá.
Muito obrigado.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.